Fortalece a fé, porque será Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo, desejando sobre você e toda a sua família as mais preciosas bênçãos do Senhor. Para que tenhamos certeza de um dia estarmos na presença do Senhor, temos que conhecer cada vez mais o seu querer e, assim, estudar cada dia mais a sua palavra, pois é ela quem nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está aí, dedicando esse tempo específico para o estudo e reflexão na palavra de Deus. No início desse programa, como fazemos normalmente, quero registrar as palavras do Oswaldo, que nos enviou o seu e-mail lá de São Luís, capital do estado do Maranhão. Foi essa a sua mensagem. A paz do Senhor. Queridos, quero aqui manifestar os meus mais sinceros agradecimentos por ter encontrado esse canal da bênção na net. Oro por essa rádio e também por esse programa Através da Bíblia. Que Deus esteja derramando continuamente a sua unção sobre esse maravilhoso programa. Um abraço do Oswaldo, de São Luís do Maranhão. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e muito obrigado por suas orações. Nós ficamos muito contentes quando recebemos essas palavras de apoio e de encorajamento. Afinal, esse é o nosso propósito. Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos e irmãs que oram por nós. Saiba também que estaremos orando por você. Conto sempre com o nosso apoio. E exatamente por isso eu quero convidar a você e a todos que estão nos ouvindo nesse momento para colocarmos esse programa e as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua onisciência. Reconhecemos que tudo conheces e sabes que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Querido Deus, fale conosco no programa de hoje e também abençoa a cada um de nós que estamos Te buscando nessa hora. Que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor mantenha as nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua Palavra e capacitação para Te obedecer. Oramos pedindo isso, mas já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso objetivo é continuarmos o estudo do capítulo 21 de Apocalipse, lembrando que o tema desse estudo é a Nova Jerusalém. Vamos estudar hoje Apocalipse 21, 9 a 21. Nesse texto percebemos que a visão continua. Novamente observamos que João continua usando a linguagem figurada para descrever todo o esplendor que ele contemplava. Se esse trecho fosse entendido de forma literal, teríamos a descrição de uma cidade de 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de altura e 2.200 quilômetros de largura. Seria um local adequado para acomodar essa grande multidão de toda a tribo, língua, raça e nação que, agradecida, louvará e servirá ao Senhor eternamente? Ora, diante dessas considerações, vemos a necessidade de entender bem as lições que esse texto nos revela. E, para tanto, nós vamos estudá-lo dando a ele o seguinte título. Um título bem simples: A Nova Jerusalém. Exatamente, A Nova Jerusalém. E o texto básico, então, é Apocalipse 21, 9 a 21. Querido amigo, o que temos nesse texto são os demais detalhes da visão que Deus concedeu a João para que ele transmitisse a nós com o propósito de nos encorajar, de nos animar em nossa caminhada cristã. O Senhor concedeu a João o privilégio de ver o final da história dessa dimensão. No capítulo 17, João tinha visto a queda da Babilônia, o sistema diabólico da falsa religião apoiada pelo poder político. No capítulo 20, João viu a derrota de Satanás, o inimigo de Deus e dos servos de Deus. Dando a João a visão do curso completo da história, Deus concedeu a João também ver a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. João entendeu como importante descrever de modo vivo o futuro dos salvos. Depois que descreveu a reversão do atual estado, quando o céu e a terra fugiram da presença de Deus, João viu um novo céu e uma nova terra, como nós vimos no programa passado. E na sequência dessa visão, ele foi convidado para ver a noiva, isto é, a esposa do Cordeiro, isto é, a Igreja. A Nova Jerusalém é uma alusão não à capital de Israel, mas à cidade espiritual de Deus. A cidade, esta santa cidade, essa cidade espiritual, não são os edifícios, mas as pessoas. Ela desceu do céu, pois a sua origem é celeste. Deve-se destacar também que, tendo visto um novo céu e uma nova terra, e a Nova Jerusalém, João nos transmite a ideia de que o governo supremo e eterno de Jesus Cristo só se manifestará quando tudo se fizer novo. Esse novo ambiente, essa nova cidade, certamente nos faz recordar das palavras do próprio Jesus. Ele tinha dito: "Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também." João 14, 2 e 3. Querido amigo, diante dessa certeza de passarmos a eternidade com nosso Senhor, nesse lugar tão especialmente preparado, o princípio que extraímos desse texto pode ser visto nessa frase: somente os salvos terão o privilégio de usufruir da Nova Jerusalém preparada por Jesus. Eu repito, esse é o princípio que extraímos do texto de Apocalipse 21, 9 a 21. Somente os salvos terão o privilégio de usufruir da Nova Jerusalém preparada por Jesus. Nesse texto encontramos três descrições da Nova Jerusalém preparada pelo Senhor Jesus. A primeira descrição da Nova Jerusalém refere-se às estruturas da cidade, versículos 9 a 14. "Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo: 'Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro.'" Querido amigo, o anjo faz o que Deus manda. Quando Deus mandou esse anjo anunciar uma praga, ele obedeceu. Agora ele traz uma mensagem muito mais agradável. Ele mostra o resultado da vitória sobre o mal realizada nos capítulos anteriores. A noiva, a esposa do Cordeiro, é a Igreja. Ela já apareceu em 19:7 e no versículo 2, conforme o programa passado. Agora o anjo mostrará os detalhes dessa natureza, dessa noiva ou esposa de Jesus. Já sabemos que a noiva é também a cidade santa, Jerusalém, lá do alto. A descrição nos versículos seguintes, então, é da cidade espiritual, da Igreja do Senhor. Versículo 10. Ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João estava em espírito quando Jesus começou a revelar para ele a sua mensagem. Lembre-se lá do capítulo 1, bem no comecinho, no versículo 10. E Ezequiel também foi transportado pelo Espírito de Deus para ver Jerusalém, mas só que Ezequiel viu a Jerusalém imunda, cheia das abominações de um povo rebelde e idólatra. Lembre-se de Ezequiel capítulo 8. Esta visão de João é muito melhor. Ele viu Jerusalém pura e santa, a igreja do Senhor lavada pelo sangue do Cordeiro. A figura da cidade santa e perfeita representa o quê? Representa o estado abençoado do povo de Deus, purificado pelo sangue de Jesus Cristo, uma imagem muito comum nos profetas do Antigo Testamento, como, por exemplo, Ezequiel, Isaías. E agora, essa imagem empregada aqui para mostrar o povo abençoado depois de suportar os ataques dos inimigos. Versículo 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Sim, ter a glória de Deus é o resumo do fato mais importante dessa descrição da Nova Jerusalém. Ela é linda e perfeita porque Deus habita nela. A cidade mundana tinha vergonha da meretriz. A cidade santa tem a glória de Deus. Quando Moisés ergueu o tabernáculo no deserto do Sinai, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Lembre-se de Êxodo 40. Quando a Arca da Aliança foi colocada no Templo de Salomão, a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. 1 Reis 8:11. Mas, naquela época em que os homens pecaminosos representavam o povo diante do Senhor, os sacerdotes não podiam entrar na casa quando a glória do Senhor lá estava. A chegada do reino de Cristo mudou a circunstância do povo de Deus. Ele trouxe perdão e santificação, e Deus passou a habitar nos homens fiéis. A igreja do Novo Testamento é a casa ou o santuário de Deus. O Espírito Santo habita no corpo do discípulo de Cristo. A cidade brilha. Brilha porque as pedras preciosas foram usadas para representar o povo de Israel nas vestes sacerdotais. Pedras preciosas foram usadas na construção do templo em Jerusalém. No Novo Testamento, os cristãos são as pedras preciosas da casa espiritual. Nós somos pedras vivas, porque refletimos a glória do Senhor, diz 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. Jaspe, então, é uma pedra que se apresenta em várias cores. Jaspe cristalina sugere provavelmente a pedra branca, assim representando a santidade brilhante dessa nova Jerusalém. Por isso, lemos nos versículos 12, 13 e 14 o seguinte: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto das portas 12 anjos, e sobre elas 12 nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. As cidades antigas normalmente eram protegidas por muralhas que separavam o cidadão dos seus inimigos. Zacarias, numa visão de Jerusalém, ouviu Deus dizer: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Zacarias 2:5. O muro ao redor do templo, na visão de Ezequiel, servia para fazer separação entre o santo e o profano. Ezequiel 42:20. Os servos do Senhor acham refúgio, santificação e proteção em Jesus. Por isso a cidade representa o povo aperfeiçoado limpo pelo sangue do Cordeiro, habitando na presença de Deus, e o número 12 se destaca como o número do povo de Deus. A cidade simbólica, nos últimos capítulos de Ezequiel, tinha também 12 portas representando as 12 tribos de Israel. No acampamento dos israelitas no deserto, 3 tribos ficavam de cada lado do tabernáculo, e assim como estavam localizadas essas portas dessa cidade santa. Completando então a figura do povo redimido, os 12 apóstolos se juntam às 12 tribos. Paulo disse que os santos são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra básica dessa construção. Efésios 2:20. Por isso, então, agora chegamos a uma segunda descrição dessa nova Jerusalém, que refere-se agora às dimensões da cidade. Versículos 15, 16 e 17. Versículo 15. Aquele que falava comigo tinha, por medida, uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Você deve se lembrar, querido amigo, que Zacarias também viu um homem com um cordel para medir Jerusalém, mostrando a glória de Sião como a menina do olho de Deus. Ezequiel viu a derrota de Gog, seguida por uma visão em que o templo também foi medido antes de Deus voltar para habitar no meio do povo. O ato de medir mostra a perfeição do padrão da santidade divina, em contraste com o quê? Com a impureza do povo antes de ser redimido. Ezequiel, capítulo 43, tem essas palavras. Mostra a casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta dessa casa e o seu arranjo. Todo o seu limite ao redor será santíssimo. Agora o anjo oferece a explicação a João, e esse anjo está pronto agora para medir a cidade e frisar a diferença entre o santo e o profano. Versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e de largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Querido amigo, a cidade é quadrangular, é um cubo perfeito, como foi o Santo dos Santos no templo do Antigo Testamento. Compare também as medidas iguais dos lados do templo. 12, então, é o número do povo de Deus. 1000, um número completo, um número simbólico. Esse número, então, simboliza a perfeição do povo de Deus. Esse versículo apresenta um problema para as interpretações literais. 12 mil estádios seria aproximadamente 2.200 quilômetros. A Jerusalém literal é uma cidade na terra da Palestina, numa área aproximadamente de 1/8 do tamanho do estado de São Paulo. Mas essa cidade, se estendida e se entendida literalmente, teria uma extensão da cidade de São Paulo até a cidade de Aracaju, que tem 2.260 quilômetros de distância. E além disso, essa cidade tem a mesma altura, ou seja, 2.200 quilômetros de altura para cima, e se fosse então literal, essa cidade seria aproximadamente 250 vezes mais alta do que o Monte Everest, o pico mais alto do mundo. Obviamente, esse, como outros aspectos dessa visão, tem que ser entendido figuradamente, simbolicamente. Por isso, no versículo 17, nós lemos, mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. O texto não diz se essa medida é da altura ou da espessura da muralha, e isso realmente não importa. O ponto não é uma medida literal de 65 metros, mas do valor simbólico de 12 vezes 12. Tudo nessa cidade mostra a perfeição do povo de Deus na presença de Deus. É uma noiva sem mácula. Era uma medida que um homem, João, entendeu quando o anjo a usou. Por isso, então, chegamos à terceira descrição da Nova Jerusalém. E essa descrição refere-se aos adornos, aos enfeites da cidade. Versículos 18 até 21. Eu leio para você esse texto. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Versículo 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto fundamento de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio. O décimo fundamento é de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Versículo 21, as 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Querido amigo, essa parte da descrição da Nova Jerusalém nos lembra da promessa de Deus de edificar os muros, as portas e os baluartes de Sião de joias e pedras preciosas, conforme lemos lá em Isaías 54, 11 e 12. Como Isaías usou essas figuras para descrever as características do reino messiânico, João emprega linguagem semelhante para falar do mesmo reino. Características da glória de Deus e agora da noiva do Cordeiro, nós encontramos no capítulo 4, versículo 3 e também no capítulo 21, no versículo 11. O elemento mais destacado no tabernáculo, no Antigo Testamento, no templo do Antigo Testamento, era o ouro, que representava o quê? A preciosidade e a pureza. Mesmo ouro, anteriormente, utilizado também na idolatria, passava pela purificação, por fogo, e se tornava agora o quê? Útil para o serviço do Senhor, para o serviço sagrado. Lembre-se de Josué 6,19 e Números 31. Da mesma maneira, pessoas podem ser purificadas e se tornarem ouro puro, para serem úteis na casa de Deus, conforme lemos lá em 2 Timóteo 1, 20 a 22. Já foi dito que as pedras da muralha têm o nome dos 12 apóstolos. Agora, João mostra a preciosidade deles na edificação da igreja, citando o nome de 12 das mais valiosas pedras conhecidas naquela época. Eu não vejo realmente proveito em tentar atribuir um significado especial a cada pedra. Essas pedras fazem parte da representação total do povo do Senhor, como também faziam as 12 pedras no peitoral do sacerdote na Antiga Aliança, conforme Êxodo 28. Alguns estudiosos procuram adotar interpretações literais dessa descrição. Nós não devemos nos perder nesse tipo de interpretação literal. A igreja não tem e não terá, literalmente, 12 portas de pérolas gigantes, nem de carbúnculos. Essas portas fazem parte da figura de uma cidade perfeita, preciosa e gloriosa, pois ela representa a perfeição da comunhão dos santos com Deus. Pureza total e uma magnitude tão grande que desafia a imaginação. Os recursos de ouro que Salomão recebia durante o seu reinado foram impressionantes, mas não seriam nada em contraste com uma cidade de 2.200 quilômetros cúbicos feita de ouro com a praça de ouro. Tudo ouro puríssimo, límpido como o vidro. Como a cidade se tornou linda aos olhos de João, deve se tornar igualmente bonita e perfeita e desejável aos olhos de cada servo do Senhor. Tudo estava bonito, era um grande esplendor. Toda essa glória foram apenas tentativas de João nos transmitir como essa cidade é maravilhosa e foi preparada com muito carinho para nós, pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor Jesus. Por isso nós podemos concluir, e quando concluímos essa reflexão, nos faltam palavras, assim como elas faltaram a João, para o quê? Para glorificarmos, para magnificarmos o nosso poderoso e amoroso Senhor. Devemos ser eternamente gratos ao nos lembrarmos que somente os salvos terão o privilégio de usufruir da nova Jerusalém preparada por Jesus. O meu desejo é que você que está me ouvindo agora também esteja comigo, lá diante do Senhor, para celebrarmos e exaltarmos o seu grande e poderoso nome. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expiou na cruz, e por graça se